Olá, boa noite, tudo bom? Eu sou Vinícius Siqueira, essa é a 37ª Janta Filosófica. Hoje eu tenho comigo o Guilherme do canal Delongas. Tudo bem, Guilherme?
Tudo bem, Vinícius? Bora, pessoal, vamos
37ª
lá.
Janta Filosófica. Hoje, infelizmente, o Caio não vai poder participar, mas semana que vem ele já está de volta para contribuir com a gente. Nosso tema de hoje será o conflito Rússia-Ucrânia, mas também especificamente esses últimos áudios vazados do Arthur Duval, o deputado Mamãe Falei, né, de São Paulo, em que ele dizia que, enfim, naturalmente, como são pobres, as ucranianas são fáceis. Logo, seria razoável fazer uma viagenzinha de férias, por exemplo, para o leste europeu, para conseguir, enfim, transar com loiras. Segundo Arthur Duval, né? Antes de iniciar essa parte mais podreira do nosso assunto, acho que vale dar pelo menos um status do dia, né? Teve uma terceira rodada de negociações no conflito Rússia e Ucrânia, e houve uma tentativa de oferecer, houve a sugestão do lado da Rússia de oferecimento de corredores humanitários para fuga de civis, enfim, e não foi muito bem aceito pela Ucrânia isso. Vale dizer que mais cedo, a Rússia deu alguns critérios para interromper toda essa ação de guerra que nesse momento está acontecendo, para interromper a invasão, né? Eu vou compartilhar a tela com a gente, para a gente poder ver junto justamente que pontos são esses. Fim das ações militares na Ucrânia, mudar a Constituição em prol da neutralidade. O que que significa isso, né? Significa colocar na Constituição que a Ucrânia não vai aderir a bloco nenhum, né? Na prática é isso. Reconhecer a Crimeia como território russo, algo que já há alguns anos já é muito forte, né? Não é de agora. E reconhecer Donetsk e Luhansk como países independentes. Que eu imagino que a gente possa dizer que ficou mais à tona que esse conflito colocou Donetsk e Luhansk como dois locais que passaram a ser considerados pela mídia internacional como locais de disputa russo, né? Primeiro, a respeito desses quatro pontos, Guilherme, tem algo de absurdo aqui? Do ponto de vista político mesmo?
Olha, eu acredito que o mais mudar a Constituição para dar neutralidade, isso é urgente, isso já era para ter acontecido, do meu ponto de vista. Donetsk e Luhansk são territórios em que 80%, pelo menos ali, da população se identifica como russo. A Crimeia já foi feito, enfim. Eu acho que nenhum desses quatro pontos é absurdo. Nenhum desses quatro pontos é absurdo, sinceramente. Havia um tópico de desmilitarização da Ucrânia, que eu acho que dificilmente a Ucrânia vai querer ceder ao ponto de se desmilitarizar completamente ali, sabe? Eu acho que isso ali tá na mesa para ser barganhado, mas eu acho difícil disso ser levado adiante. Agora, quanto a esses outros tópicos,
São incrivelmente razoáveis, não são?
são totalmente razoáveis do ponto de vista geopolítico aqui, gente. Sinceramente, do ponto de vista de como esse conflito pode chegar à paz. Aí você pode ter os Estados Unidos têm a sua razão, a Rússia tem a sua razão. Mas se o que se busca é a paz e não a razão de um ou de outro, a neutralidade da Ucrânia, ela é urgente. Eu acho que nesse sentido são tópicos bastante razoáveis, né? Embora as coisas não estejam se apresentando para nós de forma razoável. As coisas estão se apresentando para nós de forma completamente distorcida. Eu nunca vi na minha vida a mídia criar um aparato de desinformação que corre por toda a mídia ocidental, francesa, portuguesa, inglesa, estadunidense, em uníssono, soltando toda a sorte de despropérios, fazendo do Zelensky uma espécie de herói nacional, internacional, um super do The Boys, quase, né? Superpoderes. E, inclusive, disseminando mensagens, por exemplo, de que a Ucrânia teria abatido 6 mil soldados russos, assim, disseminando, assim, sem questionar, 6 mil soldados russos. Olha, isso é um
Tantas
absurdo.
alta patente que estão morrendo dia após dia, sempre tem um alta patente que está morrendo russo, né? Morto pelo exército ucraniano.
Olha, 6 mil soldados russos seria equivalente a uma morte de 1.000 soldados russos por dia. Quer dizer, aquilo ali já teria um caos completo, sabe? Não é desse jeito, pelo amor de Deus. Quer dizer, a guerra é uma guerra de informação, no sentido de que, numa guerra de informação, o que conta não é a verdade dos fatos, mas sim a potência dessa narrativa, ainda que fantasiosa. E de modo que o que a gente vê é isso. Tomando fotos do Zelensky descontextualizadas, fotos dele com aparatos militares de anos atrás, como se ele estivesse agora vestido dessa forma, sabe? A cada palavra dele é como se fosse um superstar que tivesse pronunciado aquilo, sabe? Então, assim, a mídia virou um elemento da guerra, né? Um elemento da guerra. Sempre foi, sempre foi. Mas dessa vez, pelas proporções que isso tem ganhado, tá ficando patente, assim. Eu diria que tá difícil até dizer que a mídia tá tentando manipular nas entrelinhas, porque não tem nada nas entrelinhas. As coisas estão. A manipulação midiática nas entrelinhas era Lava Jato, talvez coisa assim, coisas muito próximas que ocorreram até na Ucrânia, no contexto dos protestos de 2014. Talvez a mídia aí a gente pode falar de manipulação, mas agora não, a mídia está atuando como um operador de guerra, assim mesmo, a serviço dos planos ocidentais.
Agenda
Então,
7, né? Fazendo Agenda 7. O que você
fazendo
descreveu agora é o Agenda 7. A maneira como na produção das notícias e na man a maneira como na própria. O fato de que há poucos meios de comunicação, veículos de comunicação, e eles estão nas mãos de poucos grupos, significa que alguns assuntos específicos e maneiras de se tratar esses assuntos vão ser dominantes. E vão ser dominantes não porque cada jornalista pensa desse jeito, mas porque o veículo tem esse caminho, esse direcionamento, né? Esse editorial, enfim, tem essa maneira de retratar as coisas. Exemplo, o G1 que eu estou usando aqui, colocando para vocês compartilhando na tela, o G1 tem várias matérias que é fazendo mini biografias de refugiados da Ucrânia. Quando você lê a matéria, claramente, o ponto da matéria é mostrar como que os ucranianos são humanos, vítimas, e de fato são. E de fato são o povo ucraniano, beleza. Mas que ao mesmo tempo, né, nisso já se teria uma conclusão óbvia de que, por sua vez, a Rússia é malvada. E só, né? Na medida em que não há uma caracterização da Rússia, a Rússia é o mal. Ela é o mal, é o depósito do mal, né? Vai lá.
E na medida que você coloca então a Rússia como mal, então você tapa os olhos para qualquer possibilidade de perceber possíveis antagonismos da parte ucraniana e da parte da própria mídia. Porque a mídia tem disseminado, inclusive, algumas informações de maneira irresponsável, como sempre faz, como sempre faz. O caso da Lava Jato foi isso. Irresponsavelmente dissipou aquilo, acabou com toda a classe política, deu margens a que surgisse o Bolsonaro, um bufão, que aos poucos vai destruindo a nossa democracia. Porque não se poderia, porque a mídia não podia enxergar antagonismos, contradições dentro da própria Lava Jato. E agora o que eu vejo é isso: a mídia ela não pode enxergar antagonismos dentro do que o Zelensky está fazendo, ou dentro do que aquele sistema ucraniano tem, ou seja, a tolerância que ele tem com os grupos, para usar um termo até que eu tenho estudado bastante recentemente, os grupos chamados de guerra não convencional, que são as milícias internas, algumas inclusive de vertente neonazistas, a sua tolerância em relação a esses grupos, não se pode falar disso, não se pode falar disso. Depois da guerra, se esses grupos crescerem e tiverem uma alçada política muito forte, aí depois a mídia se vê com isso, mas por enquanto não se pode falar disso. Não se pode falar que esse heroísmo que ela faz, por exemplo, em relação a civis, portando, veja, o governo ucraniano ensinando a fazer coquetel Molotov na TV estatal ucraniana. Pô, isso aí é um absurdo. Vejam, o que essas pessoas vão fazer com esses coquetel Molotov? Vão sair para enfrentar 70 quilômetros, de tanques russos? Vai ser um banho de sangue. Esses coquetéis Molotov não vão servir para nada. No máximo,
Explodir
essas
na mão do
pessoas.
pessoal.
Exato, no máximo, essas pessoas serão utilizadas ali como espécies de escudos humanos, o que, inclusive, é crime de guerra. E você nem relativiza essa questão, é normal. E aí, depois, até o próximo tópico que a gente vai falar, e que está relacionado com isso, sim, com a forma como a mídia está caracterizando isso, é a ida dos arautos da liberdade, da democracia ocidental, o MBL, à Ucrânia, para fazer tirando foto frente àqueles coquetéis Molotovs, e depois, felizmente, veio à tona aquele áudio que a gente descobriu ali. Pormenores, né, daquela aventura deles ali no leste europeu, o Tour de Blonde, né? Então, acho que
Tour de Blonde.
é isso. Se você não consegue enxergar esses problemas agora, esses problemas eles podem inclusive ficar monstruosos depois, né? A gente não sabe o que vai vir. Até porque o que a Europa vai dar para a Ucrânia depois? A Europa não quer que a Ucrânia entre para a União Europeia, pelo simples fato de que a Polônia, ali, alguns países do leste, a Polônia que faz parte da União Europeia, já dá um trabalho do caralho, entendeu? Um dos motivos pelos quais a Grã-Bretanha saiu, o Reino Unido saiu da União Europeia, era pelo alto fluxo de poloneses que iam para a Inglaterra trabalhar, e o Brexit foi vendido como um programa anti-imigrantes, né? Então eles não querem, a União Europeia não quer isso, ela não quer a Ucrânia ali, sabe? Ela quer a OTAN, quer a OTAN. Os Estados Unidos querem a OTAN ali. Agora, o que a União Europeia tem a oferecer? Primeiro, não quer que entre, e se entrar, o que ela vai oferecer para a Ucrânia? Um plano Marshall depois da guerra? Lógico que não. Ela vai chegar para a Ucrânia e falar: bom, agora que você está aqui, nós temos essa política de austeridade fiscal aqui, ó, que você tem que seguir à risca, ainda que você esteja em frangalhos, para ter aqui os benefícios da União Europeia, sabe? Então é isso, cara. Eu estou bem assim, enojado da forma como as coisas têm sido noticiadas, de uma forma, sabe? Esses Zelensky superstar, nenhuma ponderação acerca do que se fala ali sobre a atuação dos civis na guerra, que em tese tem que ser evitada ao máximo, sabe? Tô inconformado com essa a mídia
Vamos aqui
ocidental.
para os comentários para a gente poder ficar mais feliz. O Ayako Sukio, boa noite, Ayako. Sério, as Big Techs existem nessa lógica de sermos fáceis porque somos pobres. Exato. As Big Techs, eu imagino que ele está dizendo esses dispositivos sinópticos que a gente vai entregando as informações por uma sedução, porque a gente precisa entregar, do que necessariamente porque a gente foi enquadrado para isso. E ele termina, então, na boa, qual o espanto em algo que é a lógica comum? Cara, sobre essa parte do ser fácil por ser pobre, acho que não é espanto, não. Acho que é só nojo, a capacidade de você conseguir olhar para essa situação e falar, o cara é um idiota, a política que ele está ali representando é idiota por si só, e aquilo que ele acabou de expressar é um negócio enojante. Acho que não precisa ir muito além disso.
Eu acho que essa... Bom, depois a gente vai falar mais para frente sobre especificamente o caso do Mamãe Falei, né? Continua aí com os comentários, depois eu...
Mamãe, por que não me calas? Por que não me calas? Frase de rei isso, né? Contra o Hugo Chávez. Do rei Juan Carlos I, numa reunião contra Hugo Chávez. Disse ao Hugo Chávez, por que não te calas? O Alex Lago diz, boa noite, Salvador, boa noite, Alex. Ayacos, boa noite, povo, boa noite. Ayacos, boa noite, Regis Mará. Regis diz, não há paz no capitalismo, essa guerra é a normalidade do sistema. Acho que se a gente pegar de um ponto de vista, assim, de um período maior, não há paz, ponto, né? Sempre há algum tipo de guerra, né? Por que não queremos a paz no Iêmen? No Iêmen? E esse ponto é interessante, né? Ou seja, por que que existem alguns países que não é necessário chorar pela paz, né? Ou pedir uma democracia ali, ou se preocupar com a existência de uma democracia, ou pelo menos se preocupar com a autonomia dos povos, porque assim, de certa forma, o que se diz é que de maneira artificial há uma tentativa de se criar um povo ucraniano. Eu acho que tem um monte de país com povo de fato que a gente não está nem preocupado com a possibilidade deles terem uma vida, né, livre, democrática, sem guerra. Lamentavelmente, não temos um movimento social de contraponto ao sistema para tirar proveito. Eu acho que a gente tem, só que talvez não tão forte o bastante, né? Os movimentos sociais em geral, os partidos comunistas em geral, só que eu acredito que não forte o bastante, politicamente forte, né? Nesse sentido.
Eu vejo que há um setor da esquerda que tem defendido a tese de que, havendo pelo menos uma multipolaridade mais forte, haveria um contrapeso ao capitalismo ocidental. Porque, veja, a Rússia é capitalista, gente. A Rússia não está dentro de um sistema ali de distribuição de riquezas. Não é isso de que se trata mesmo. Algumas pessoas de esquerda têm ponderado de que, bom, se há, já que existe... Não é bom para a humanidade em geral existir apenas um polo de influência, um imperialismo soberano, aquela doutrina do domínio de espectro total, né, dos Estados Unidos. Seria bom que houvesse algo que contrabalanceasse essa doutrina. Eu tenho minhas reservas, porque eu não gosto do Putin, eu não gosto do sistema da Rússia, não gosto do sistema chinês, assim, sabe? Se fosse alguma coisa assim mais próxima de Cuba, eu estaria defendendo com maior veemência aqui, porque tenho bem menos suspeitas ao sistema de planificação cubano. Enfim, mas enfim, há essa defesa. Quanto ao capitalismo, eu estava vendo recentemente uma entrevista daquele mestre da geopolítica, que é aquele professor Ock, ou Henry, não sei o que lá. Ele é professor na Escola Superior de Marketing e Propaganda, ele é deputado estadual, já fez lives até com Arthur Duval, os dois se davam muito bem ali. Ele tem até aquele sotaque de Faria Lima, assim, né, com aquela...
Não mandou!
Azalado, assim, de Faria Lima. Ele deu uma entrevista para um podcast que ele falou assim, olha, o que nós estamos vendo, essa guerra é uma guerra de uma proporção que a gente não vê há 80 anos na história da humanidade. Ele se referia a Segunda Guerra Mundial. Ele só esqueceu que, nesse meio tempo, houve Vietnã, uma população enorme, Vietnã. Ele só esqueceu que houve Guerra do Golfo, Líbia, Iraque, Afeganistão, Síria. Quer dizer, ele esqueceu um monte de eventos na história da humanidade de proporções muito maiores do que essa. Porque, vejam, nessas guerras que eu mencionei, vocês ouviram falar em corredor humanitário no Afeganistão? Alguém ouviu falar em corredor humanitário no Afeganistão? Que eu não ouvi. Corredor humanitário no Iraque? Eu não ouvi. Quer dizer, o Napalm lá dos Estados Unidos tinha alguma preocupação? Quem ia atingir aquele Napalm? Se era civil, se era militar, se era fazendeiro, se era criança? Quer dizer, então, é isso que estão tentando efetivamente nos vender, né? Esqueça parte do mundo para focar agora na malvadona Rússia tentando destruir os valores liberais. Quando esses valores liberais que estão em guerra há anos, nunca deixaram de estar em guerra, vão lá e causam destruição, morte, sem corredores humanitários, não se fala disso. Né?
Sobre isso, eu gosto muito do trabalho do Locke Wakwan, orientado, aliás, do Pierre Bourdieu. Vai usar a sociologia do Bourdieu para fazer... Ele tem alguns trabalhos de sociologia urbana, mas tem um muito interessante, tem uma parte do trabalho muito interessante, que ele vai lidar basicamente com refugiados, vai lidar com dados da Acnur. Vale muito a pena esse entendimento, porque o Locke Wakwan entrega uma visão de o que é um campo de refugiado num momento em que parecia que era um campo de acolhimento. E aí ele vai entregando como que você tinha ali um sujeito completamente separado, né? Que, de certa forma, enfim, você vai ter um monte de autor dando nomes diferentes para isso, mas que, de certa forma, não é mais um sujeito de direito, né? Não é mais um sujeito de direito. Tá num lugar, tá no entrelugar, mas no entrelugar que não significa que daqui a pouco vai se tornar sujeito de direito. Só significa que nem é o do direito antigo e nem o do direito para onde se vai. Não é sujeito de direito de lugar nenhum. Nessa brincadeira, o sujeito que não é de direito, ele está exposto às piores situações. Tanto que, para pensar, né? Se não é sujeito de direito, quem é que vai processar maus tratos no campo de refugiado? Como é que isso vai rolar? É simples assim?
Bom, os Estados Unidos têm uma visão de sujeito de direito bem flexível. Guantánamo que o diga, né? Que se quer estar no território ali dos Estados Unidos para não dar problema com isso, né?
Para não dar problema. Tem gente que cai na lábia de Guantánamo ser de Cuba, até hoje, acredita? Porque está lá. É perfeito, é uma jogada perfeita.
Exato, é para tirar do território mesmo. Tirar do território dos Estados Unidos, né? Criar um mundo à parte ali.
O Regis diz, essa guerra faz parte do aprofundamento da crise estrutural do sistema capitalista. O capital necessita de uma guerra total que não pode ocorrer. Eu não sei. Pode ficar à vontade para expor esse ponto, Regis. O Ayacus diz o seguinte, ó, Zelensky é da leva de palhaços oficiais, como a Jeanine Anhas e o Juan Guaidó, que será já descartado depois do implante das cadeias ocidentais. E o Regis, ele complementa, de fato. Essa guerra é produto das contradições do sistema que está devorando a si mesmo, destruindo sua própria lógica. Eu acho essa uma explicação muito generalista, porque ela poderia se encaixar em diversos conflitos, né? Particularmente. Não sei. O que você acha?
Essa guerra produz contradições do sistema que está devorando a si mesmo, destruindo sua própria lógica.
Bom, eu essa acho seria que... a interpretação marxista de um capitalismo autodestrutivo, né? Que mata a sua população aos poucos. Geral, né? Uma interpretação geral, assim.
Eu acho que o que vai vir depois de todas essas sanções que os Estados Unidos estão impetrando, de toda essa defesa dos Estados Unidos em relação à Ucrânia, o que vai vir em seguida, para mim, vai ser uma espécie de refluxo. No sentido de que o próprio povo ucraniano pode, inclusive, se sentir abandonado por ter acreditado nisso. Porque lembremos, os Estados Unidos, dentro das suas táticas de guerra híbrida, eles conseguiram fazer com que o próprio Gorbachev fosse desacreditado na sua ideia de fazer uma transição suave, né, da União Soviética para uma espécie ali de social-democracia, uma economia capitalista mais planificada, e deu ali vazão e apoio para o Boris Yeltsin, né? Que promoveu uma abertura ali da União Soviética, que transformou a Rússia num estado de gangsters, né? E a Rússia acabou, depois desse refluxo, tendo que se voltar para esse líder autocrático que se voltou para o Oriente e entrou numa narrativa anti-ocidental que, de alguma forma, deu muito certo, porque o que foi a Rússia na década de 90, eles não queriam mais viver aquilo, né? Não queriam mais ver aquele estado de gangster capitalista. Basicamente, o que o Putin trouxe, ele trouxe uma certa ordem para as coisas. E eu acho que esse refluxo e essa vontade de ordem, ainda que reverbere para um autoritarismo, pode acontecer na Ucrânia, porque é o que os Estados Unidos faz, né? Ele vai movimentando, é o que a grande mídia faz, ela vai movimentando, destruindo as estruturas que já estavam consolidadas e tradicionais por dentro, na sua vontade de colocar um regime que seja mais fiel ali aos seus ditames, só que muitas vezes isso resulta numa fragmentação social e que faz com que líderes bufões surjam, né, emerjam, como o caso do ou emerge, eu nem sei conjugar esse verbo, como o caso do Bolsonaro aqui no Brasil, né? E eu acho que pode ser o caso do Zelensky na Ucrânia também.
Emerjam, talvez? De
Emergem?
emergir? Não?
Emergir, né?
Emergir?
Emergir,
emergir é entrar.
Emergir. Emergir.
Emergir? Emergir? Tem certeza?
Emergir, sai. Vai emergir um líder autocrático voltado para a
Emergir é
ideia
surgir,
de ordem.
nascer, surgir,
Isso,
nascer,
exatamente.
nascer e não afundar. Boa,
Isso.
maravilha. Isso aí, janta filosófica também, o um momento de aprender palavras novas. Seguinte, sobre a foto do Mamãe Falei, o Ayacos diz, aquela foto que ele está sentado com um monte de garrafa, né? Eram os fundos de um pub, aqueles vasilhames, até a foto era uma propaganda mal feita. O espanto das mídias com o Mamãe Falei falando groselha, era o comentário dele no início da live. Diz que é hipócrita demais. Donizete, ele coloca um ponto interessante. Essa parte do Mamãe Falei, é claro que antes da gente entrar nisso, eu pretendo deixar até talvez um videozinho do Meteoro, que eles colocam o áudio completo ali no início, para a gente escutar junto, né? E aí a gente fala em seguida, mas vamos só continuar um pouco. O Donizete, ele diz o seguinte, ó. Qual o discurso por trás da fala do Mamãe Falei, além do machista, sobre o pobre ser fácil? Acho interessante a gente dissecar um pouquinho essa coisa aí do pobre que se libera por um punhado de grana, né? Estamos diante de uma guerra comercial devastadora e o alvo dos Estados Unidos é a China, diz o Regis. O Donizete fala, acho mais lógico os Estados Unidos buscando a cabeça de Putin. Sim.
Ah, eu acho que não vou nem dizer que é o próximo passo. Eu acho que esse é o passo que já está sendo dado, sabe? Fazer uma. Acho que o sonho dos Estados Unidos é uma revolução colorida, né? Como teve em 2014 na Rússia. Assim, é o que eles mais querem. Não, porque eles não podem, evidentemente, tomar qualquer medida militar contra a Rússia, mas ir ali fragmentando aquela base por dentro, né?
Sim. E tudo se faz como se fosse uma revolução do povo, espontânea, né? O povo que naturalmente tem as suas vontades democráticas liberais, tem as suas vontades de democracia representativa e consumo de produtos feitos por empresas multinacionais, né? Existe uma vontade própria dos indivíduos no globo que conduz a isso. Tudo se passa, né? Assim como foi na Primavera Árabe. Tudo se passa como se fosse ali simplesmente a espontaneidade de um povo que quer ser livre. Simplesmente isso. Acho que vale dizer só uma coisa, a gente não falou até então, mas está subentendido isso. Mas o Putin, ele não tem a ver com uma decadência após a União Soviética e um ressurgimento soviético. Se fosse para colocar nesses termos, teria mais a ver com um ressurgimento czarista e não com um ressurgimento soviético.
Sim.
Tem pouca coisa a ver com a esquerda, como o Guilherme salientou em alguns momentos já. Pouca coisa a ver. O ponto, a tensão é que o cara ele só não está de braços dados com o imperialismo dos Estados Unidos da América. É o único ponto, né? É aquilo que faz a tensão acontecer. E é aquilo que faz grupos de esquerda normalmente prestarem atenção nisso, porque por mais que não seja um país, um governo de esquerda, partido de esquerda ali governando, por mais que não seja, ainda assim é uma tensão relevante, né? É uma tensão relevante. E nesses momentos é muito interessante usar a mesma retórica que é utilizada pelos países do bloco, normalmente, que é a retórica da liberdade, né? O país tem que ser livre para se associar à OTAN. Tudo bem, a Rússia é livre para, de repente, não se associar em nada com as políticas dos Estados Unidos da América e se opor militarmente. Resolve aí o conflito. Todo mundo é livre para fazer o que quer. Donizete vai dizer uma tentativa de depor o governo, né? Buscar na cabeça do Putin. E o Regis, ele complementa, ó. Digo crise estrutural porque até então o imperialismo vinha devorando seus pares capitalistas menores e sem risco. Agora temos a movimentação de placas tectônicas e o imperialismo se defrontando. Quando ele diz movimentação de placas tectônicas, eu imagino que é o conflito daquilo que poderiam ser grandes impérios, né? Poderia ser a China, a Rússia, Estados Unidos, talvez.
E olha, não sei, viu? Pelo andar da carruagem, a gente tem que admitir que numa coisa os Estados Unidos eles são bons, que é a guerra de influência, né? A guerra travada dentro dos embates psicológicos, da manipulação de ideias, né? Porque é isso, porque os Estados Unidos ele se envolve dentro de países para mudanças de regime, muitas vezes travando conflitos que não são conflitos bélicos, mas são conflitos no âmbito das ideias, da mídia, né? Essas associações dos grandes grupos de mídia, das redes sociais, conflitos que se dão muitas vezes por meio de golpes do judiciário mesmo, como foi a Lava Jato aqui, ou golpes parlamentares. Então, eles são muito bons nessas espécies de guerras brandas, né? Isso, e eu acho que tanto é assim que, como, por exemplo, os países que querem se contrapor aos Estados Unidos, o que eles têm que fazer? Muitas vezes, como a China faz, não permitir que algumas big techs norte-americanas atuem nesses países mesmo. não permitir. Na China não tem Facebook, por exemplo. Sabe? E é complicado.
É complicado. Você dá uma arma para que justamente façam o argumento que eu estava simulando atrás, né? O povo livre quer usar o Facebook. Que país autoritário.
Exatamente, exatamente.
Consigo mesmo ou com outra superpotência? Defrontando consigo mesmo com outras superpotências, ele continua, né? Sanções econômicas contra a Rússia abala as economias dos países que adotam sanções, fagocitose capitalista, se de fato. E ele termina com o mundo, o capital mundializado necessita de um governo mundial, mas este esbarra na fragmentação dos estados nacionais. Existem as teorias que entendem um poder desterritorializado que não seria localizado no estado propriamente, né? Mas que estaria distribuído dentro do poder empresarial mesmo. Poder empresarial, ele não, enfim, as multinacionais, enfim, ultrapassam justamente os territórios nacionais, os estados-nação. E, de certa forma, acredito que aqui mesmo nós falamos em outros momentos, é como se os estados fossem reféns das empresas, e não o contrário, as empresas que precisam prestar conta para os estados para se estabelecerem, né? A Yakus diz, acredito que a melhor maneira com o impedimento das big techs é se unir em blocos e fomentar tecnologias locais. Isso sempre é muito bom, fomentar as tecnologias locais do ponto de vista justamente da possibilidade de controle, que ao mesmo tempo é algo meio estranho, né? Uma faca de dois gumes. Aliás, eu pergunto uma coisa para vocês que estão vendo a live. Por onde que vocês acompanham a guerra entre Ucrânia e Rússia? Por qual portal, qual veículo, pelo G1 mesmo, pela CNN, pela Record News, pela Globo News, pelo Le Monde, por onde vocês acompanham normalmente? Nesse momento, eu tenho deixado o dia inteiro a televisão na Record News ou na CNN vendo o que acontece. É um desgaste assim muito grande, a CNN principalmente, a Record News nem tanto. A Record News, ela simplesmente tem um lado, uma posição e uma maneira de contar a história. A CNN, eu vejo na CNN relaxo, de certa forma, de mostrar informações que não são informações, que às vezes é fofoca, que saiu de um perfil no Twitter tal, e não é apurado, e não tem nada a ver. A Jovem Pan, ela também fez algo parecido, e teve um dado momento que ela mostrou um jogo de videogame como se fosse uma cena real de um abate de um avião, né? Um avião desviando das balas, depois sendo abatido. É um jogo de videogame, exibido como se fosse cena real. Enfim, esses são os lugares que eu estou acompanhando nesse momento. E você, Guilherme?
Cara, eu tô assistindo as lives do Rogério Anitablian, que é um jornalista, bom, bem especializado nas questões de relações internacionais, geopolítica, e que ele tenta passar algumas informações minimamente mais qualificadas ali do debate, tentando, né, trazer ponderações justamente que vão para além do que está se apresentando na mídia ocidental, até para ter eu quero ter uma real compreensão do conflito, né? De que me serve uma propaganda dos Zelensky falando que 6 mil soldados russos foram mortos, ou você entra no G1, tem uma matéria falando que a estátua do Putin foi retirada do Museu de Cera de Gramado. Porra, é essa? Por que eu quero saber disso? Sabe? Ou vai entrevistar a mulher do jogador de futebol que jogava no time da Ucrânia? Sabe? Assim, com todo
O
respeito.
drama da esposa do jogador de futebol da Ucrânia que está sendo devastado pela Rússia.
Eu quero saber o que está acontecendo, sabe? Quais são os próximos passos? Eu estou acompanhando pelo Rogério Anitablian, onde eu acho que tem algumas notícias um pouco mais interessantes, assim, mais fiáveis de ver. Recomendo até.
Recomendamos. Donizete diz que acompanha pela CNN, Rádio Band, BBC. Mesma coisa que eu também. E além desses dois, tem uma coisa que eu venho fazendo, porque assim, apesar de tudo, há algo que eu preciso entregar vários elogios para o Meteoro. O Meteoro consegue ser uma revista, consegue te ler uma matéria de um jeito muito legal. Então, todo dia vai ter uma coisinha sobre o Mamãe Falei ou sobre a Ucrânia, onde eles basicamente vão resenhar as matérias que foram produzidas no dia. Tem sido muito interessante para mim, especificamente o Meteoro. E eu acho que será que eu aproveito esse momento para já botar o Mamãe Falei, ou Guilherme? O André Soares diz que é o Le Monde, o DW.
Eu tava tentando ir pelo Le Monde e o DW, mas tá um pouco para e para, assim. Parece que é realmente um conluio, assim, das empresas de mídia ocidental, assim. Elas estão numa toada bem parecida, assim, sabe? Uma coisa que acontece, por exemplo, que eu acho interessante em algumas mídias internacionais, é às vezes eles chamarem alguns. É curioso, né? Porque a mídia brasileira sempre louvou tanto os militares, mas ela não ousa chamar nenhum militar que tenha alguma especialidade, efetivamente em guerra, em campo de batalha, para participar, né? Porque isso poderia interferir claramente na propaganda de que a Ucrânia está impondo uma resistência soberba à Rússia. Então, eles não chamam, não vejo nenhum militar, né? Aqueles generais que sempre dão as caras na mídia, agora eles sumiram. Eles não querem saber a opinião de nenhum militar. Acho até curioso isso.
Gente, eu acho que a gente pode partir para o segundo momentinho, o um momento onde talvez a gente possa, de repente, extravasar um pouco o que a gente entende que é nojento nesse mundo. Talvez?
Partiu.
Legal. Vou fazer o seguinte, então, vou compartilhar a tela só do vídeo e a gente vai poder ver essa coisinha linda aqui chamada Álvaro, que é um dos apresentadores do Meteoro. E o jeito que ele apresenta especificamente esse vídeo é lindo. Tá dando para escutar? Ou ruim?
Tá dando para escutar. Olha que se ele der strike na gente, hein, ô Vinícius?
Não, o Meteoro não vai dar strike, não.
Vou lá. Ah, aqui.
Mas tá dando para escutar o áudio do vídeo ou só pelo microfone?
Eu tava escutando o áudio. Põe aí novamente. Eu dou um joinha. Tava dando. Mas eu acho que é porque você tava ouvindo o áudio do seu computador. Compartilha a guia com o áudio da guia. Agora você que está mudo.
A manchete é: deputado é pego dizendo que comeria cocô de refugiadas ucranianas.
Mano, nem sei te dizer. Se ela cagasse, você limpa um pouco dela com a língua. Inacreditável. Inacreditável, cara.
E não, essa não é a parte mais
Esse
escrota
maluco
da
tem,
fala
tipo,
dele.
12 anos, sabe?
Não dá para entender o Brasil dos nossos tempos sem antes entender um fenômeno chamado de pânico moral. A gente já falou muito sobre isso aqui no canal, tem vídeo, você pode ver se você quiser. O pânico moral, ele foi usado nos últimos anos para distrair a sociedade.
Antes de continuar, Pânico Moral, eu li esse livro do Pânico Moral, é sensacional. É sensacional. É um livro que se chama Alguma Coisa Moral Panics. Deixa eu pegar ele aqui, eu vou pegar o PDF e mostrar, enquanto tá rolando o vídeo, né? Vou pegar o PDF e mostrar.
Sociedade brasileira dos seus reais problemas. Fome? Não. Vamos falar das criancinhas. Desemprego? Não, de maneira alguma. Vamos debater aí a ideologia de gênero. Para cada miséria, uma mamadeira de piroca. Para cada desgraça, um kit gay. E muita gente ganhou muito poder com o pânico moral. Pega aí o MBL, por exemplo. Os caras conseguiram convencer o Brasil inteiro de que uma exposição quase banal em um museu, cheio de obras que poderiam andar por museus do mundo inteiro, os caras conseguiram convencer o Brasil de que essa exposição era uma indecência, era uma coisa que simplesmente não deveria existir, deveria ser censurada. E aí, dentro do movimento, dentro do MBL, o Arthur Duval é um assim dos que soube explorar melhor o tal do pânico moral. Olha aí, ó, fantasiado de vagina, para denunciar a ideologia de gênero dentro da universidade pública.
Tudo bem, então você está protestando, aí tudo bem.
Não, estou protestando, eu quero participar da oficina. Alguém aqui está ofendido com a minha presença?
Spoiler, ideologia de gênero é uma versão mentirosa e conspiratória de uma área do conhecimento que se chama estudos de gênero. Ideologia de gênero nem existe, é uma criação do pânico moral. E olha, fazendo esse tipo de coisa aí, o Arthur Duval se elegeu. De provocação em provocação, ele chegou lá, virou deputado estadual mais votado de São Paulo. Para fazer o quê? Mais provocação.
Bando de vagabundo. Ah, ficou ofendidinho? Você vai fazer o quê?
Gostaria de chamar a polícia militar, que proteja o deputado.
Não dá pra negar, hein? O cara soube usar o mandato dele pra entregar muito entretenimento. E aí, fazendo isso, ele se meteu na disputa pela prefeitura de São Paulo. De fato, né? Seria um desperdício se o deputado...
Vamos só dar um pause aqui rapidinho. O Arthur Duval era o cara chato que entrava nas ocupações secundaristas e ficava intimidando os secundaristas. E quando era questionado sobre isso, ele dizia, primeiro, que ele podia estar lá e, segundo, que ele simplesmente estava lá, exercendo ali sua liberdade de estar lá. E se o pessoal se incomoda, é problema deles, né? Tipo, tudo se passa como se ele fosse o sujeito e todos os outros fossem os objetos, né? Tudo se passa como se ele fosse o personagem principal do videogame, todos os outros são NPC. Tudo se passa como se a vontade dele fosse a vontade a ser respeitada. É claro que, no fundo, esses enfrentamentos do Arthur Duval, eles chamam briga, eles chamam a porrada. A única maneira de tirar ele dali de dentro é saindo na mão. E aí se dá pro cara justamente o vídeo que ele quer, dele apanhando, para poder ser a vítima. É por isso que o PCO é importantíssimo na luta política. O PCO é quem tá cagando para isso, né? O PCO não tem a fama nenhuma a defender na grande mídia. Então o PCO, quando avista o pessoal do MBL, sai na mão e dane-se. E assim, eu sinto muito se parece bobagem o que eu estou falando, mas no limite, esse tipo de importunação política é só na porrada que se resolve. Tem outra maneira? Tem conversa para resolver isso? Eu não sei, será que eu estou exagerando aqui? É na conversa? Como é que é? Pô, vamos chegar no meio termo? Aí o Arthur Duval não entra em ocupações secundaristas para ficar intimidando e abusando de gente de menor? Tipo, tô falando besteira, Guilherme? Talvez, eu tô exagerando aqui?
Cara, olha, eu acho que o que ele fez, pior que não foi nem só esse, ele invadiu manifestações, né, para fazer provocações, ele entrou em ocupações do MTST, do MST, sempre muito debochado, sempre guardião da moral, da liberdade, dos valores, o MBL sempre assim também guardião dos valores, contra a ideologia de gênero, perseguindo professores com essa ideia da escola sem partido, né? Agora, eu acho que o melhor a fazer, na verdade, é ignorar qualquer coisa quando ele entra numa manifestação, porque, na verdade, aí você não dá palco para ele, né? Porque se você bater nele, é como você disse, é o que ele quer, né? É o que ele quer. O vídeo dele vai ter mais views. Quer dizer, ele está ali para isso, né? É, acho que a gente tem que segurar fundo e, de alguma forma, ignorar e tentar estar a postos nesse sentido, ficar vigilante para as ações deles, aí sim, retrucar as ações dele, como o Meteoro está fazendo, como a gente está fazendo aqui, porque essas pessoas, elas não são morais, não são bonitinhas, não são nada, elas representam o que há de mais podre na elite brasileira, sabe? Tinham perguntado lá em cima o que tem por trás do discurso do Arthur Duval. Tem a podridão da elite brasileira, pensamento escravocrata, sabe?
Vamos ver na íntegra.
Subjugação, vamos ver na íntegra.
Mano, só vou falar uma coisa para vocês. Acabei de cruzar a fronteira a pé aqui da Ucrânia com a Eslováquia. Maluco, eu juro por Deus, eu nunca na minha vida, olha, eu tenho 35 anos, cara, eu nunca na minha vida, nunca vi nada parecido assim em termos de mina bonita. Assim, a fila das refugiadas, irmão, assim, imagina uma fila, sei lá, de, sei lá, mano, nem sei, tô sem palavras, cara, tipo uma fila, sei lá, de 200 metros mais, só, assim, só deusa, assim.
Só parece Deus. Um moleque de 15 anos, primeira vez que foi no rolê, cara.
É inacreditável, é um bagulho, assim, fora de série, assim. Se você pegar a fila da melhor balada do Brasil, a melhor, na melhor época do
ano.
A
diferença é que não é rolê, é guerra, né?
Pés da fila dos refugiados aqui. Maluco, assim, eu tô mal, eu tô triste, assim, porque é inacreditável. Assim, ó, são gold diggers, que chama, né? Eu tenho o Renan, ele faz uma viagem todo ano, que nos últimos 3 anos ele não fez. Ele chama Tour de Blonde. O que, que ele faz? Ele viaja os países e vai só para pegar a loira. Só que ele tem técnicas já, ele já tá avançado. Para começar, que ele fala sueco, então assim, o cara é viciado nisso.
Essa parte para mim é terrível, cara. Esse Tour de Blonde é terrível.
Não, o Tour de Blonde que se justifica porque elas são gold diggers. Ou seja, porque são pobres, já estão atrás de quem é rico, simplesmente porque é assim que as pessoas são, tudo se passa como se simplesmente as coisas fossem assim, se busca mais dinheiro, simplesmente sim, simplesmente é isso. E na medida em que você tem uma população que busca dinheiro, uma população de mulheres bonitas que busca dinheiro, Qual é o mal, né, de você ter um sujeito que aprendeu até sueco para poder ir para o leste europeu justamente para entrar nesse jogo, né? E passar a perna em quem quer passar a perna. Porque no fundo é isso, né? É passar a perna em quem quer passar a perna. Tudo se passa como se fosse isso. É ser mais esperto do que quem quer ser esperto, que seriam as gold diggers. Aquelas que buscam gente, em tese, na cabeça do Arthur, as minas que buscam cara por dinheiro, por grana, para se aproveitar da grana. O velho do iate, né? O velho do barco.
Depois ele fez um vídeo no canal dele, onde ele tentou limpar a barra do amigo dele, esse Renan, que é também um dos membros fundadores, líder do MBL, falando que não, eu não quis dizer aquilo, na verdade eu estava me referindo a uma viagem que ele fez há 15 anos atrás, mas é outra mentira, claro, como tudo.
Nos últimos 3 anos o cara não faz a viagem, pô. Só na pandemia que não deu.
É, exato, ele só não fez essa viagem na pandemia. Tudo que ele diz é uma mentira, é impressionante.
Vamos continuar aqui.
E ele me deu umas dicas, por exemplo, você nunca pode ir para cidades litorâneas. Você nunca pode ir para cidades que têm as melhores baladas. Você tem que ir para cidades normais, porque aí você pega as minas assim. Você não pega ela na balada, você não pega ela na praia. Você pega ela no
predador, mercado, né?
Você pega ela na padaria, você pega ela que nem a recepcionista do hotel que deu em cima de mim aqui. Meu Deus, eu falei, não é possível que isso está acontecendo, né? É uma mentira, é um filme, não é possível. E é isso, né? E essas cidades mais pobres, elas são as melhores. Assim, realmente, juro por Deus, cara, é outro mundo. Pô, eu tenho 35 anos, cara, eu nunca vivi isso. E eu nem peguei ninguém aqui, Mas, assim, só a sensação de saber que eu poderia fazer e sentir como é o game. Enfim, já sabem, né? Já tô com...
Cara, Cara, isso é sensacional, né? Não, eu não peguei ninguém, mas só a sensação de saber, né? Ou seja, se pá, engambelaram ele tanto que ele sente até que, pô, tá tudo sob controle, né? Mas tomara que seja Gold Digger mesmo, pra roubar cada centavo do arrombado.
Comprando minha passagem pro leste europeu pro ano que vem, assim que chegar em São Paulo. Mano, eu tô mal. Eu passei agora, são 4 barreiras alfandegárias, são 2 casinhas em cada país. Mano, eu juro pra vocês, eu contei, foram 12 policiais deusas. Deus, assim, que você casa e assim, você faz tudo que ela quiser. Assim, eu tô mal, cara. Assim, eu não tenho nem palavras pra expressar. 4 dessas eram minas, assim, que você, tipo... Mano, nem sei te dizer. Se ela cagar, você limpa um pouco dela com a língua. Inacreditável.
A gente termina aqui? Se ela cagar, limpa o... Como é que é?
Vamos até o fim, porque ele ainda vai falar das refugiadas.
Inacreditável, cara. Assim que essa guerra passar, eu vou voltar pra cá. Ah, e detalhe, hein, mano. Detalhe, hein. Elas olham, cara. Elas olham e vou te dizer. São fáceis, porque elas são pobres. E aqui, cara, minha carta do Instagram, né? Cheio de inscritos. Funciona demais. Depois eu conto a história. Nossa, sério. Não peguei ninguém, mas eu colei em 2 minas, que a gente não tinha tempo, em 2 grupos de mina. E, assim, é inacreditável a facilidade. Essas minas em São Paulo, você dá bom dia, ela ia cuspir na tua cara. E aqui elas são super simpáticas, super gente boa. É inacreditável.
A opinião de Virgão, né, sobre o mundo, né?
Nossa, cara. Virgão é muito nojento, cara. Olha, te falar, cara, ainda bem que esse áudio vazou, viu, cara? Porque desmascara isso que o rapaz do Meteoro falou, sabe? Essa coisa desse pânico moral que o MBL tentou fazer surfando no conservadorismo bizarro, bolsonarista, ganhando eleições com isso. Depois acabou se desvinculando lá do bolsonarismo, mas continuou dentro dessa militância, sendo arauto da moral, sendo contra ideologia de gênero, sendo contra cotas, sendo contra, enfim, organização de trabalhadores, sindicatos, aquele dia que ele, aquele gesto, né, dele fazendo porradinha ali na Assembleia, se eu não me engano, ele estava tretando com sindicatos de professores que estavam ali reunidos, sabe? Vejam, são essas pessoas que sempre estão tentando, que veem os movimentos sociais como... aberrações, né? São essas pessoas que vêm em movimentos como MTST, MST, sindicato quaisquer, sindicato de professores, servidores públicos, toda forma de organização da classe trabalhadora, sempre vista como um erro, como uma maloca. São essas pessoas, sabe? Essa elite que aponta para um professor numa sala de aula e quer empregar um método de escola sem partido, sabe? Essa elite. A gente precisa ter consciência, né, disso, cara. Muito bom esse áudio ter vazado. Vazou dele, mas poderia ter vazado de tantos outros, sabe? Porque o buraco é o mesmo.
Quero colocar a justificativa dele quando ele fala que foi um momento de empolgação, porque aí fica melhor, porque a coisa se fecha. Antes disso, ó, o Regis Mará diz, esse sujeito é um nada e fez a viagem, postou o áudio para aparecer e garantir reeleição. Como todos nós sabemos, os nazistas são doentes e o único tratamento existente foi desenvolvido pelos... 3 pontinhos que eu imagino que seja foi o tratamento com temperaturas frias, desenvolvido pelos soviéticos.
Sabe que o assim, Eu tenho, claro, eu entendo. Eu entendo que do ponto de vista, enfim, moral, enfim, de caráter, deve ser um nada mesmo, assim, sabe? É, mas do ponto de vista político, eu falo que felizmente vazou esse áudio, porque nas eleições para a prefeitura ele teve, se não me engano, 10% dos votos, muita expressividade, e ele estava figurando nas pesquisas aqui para governo de São Paulo, também com uma alta expressividade. Poderia, bom, sem contar o fato de que ele é deputado estadual e também, se não me engano, ficou ali entre os 5 mais votados. Acho que ele só não foi mais votado que a Janaína Pascoal, na verdade, para deputado estadual, foi muito votado. Então, assim, ele conseguiu surfar uma onda de conservadorismo, de pânico moral, muito bem, e acho que não fosse isso, ele ainda tinha muito a surfar nessa onda, viu? Acho que foi muito bom ter vazado esse áudio.
O Donizete diz do áudio do Mamãe Falei, conversa de donzelo, concordo. O André Soares, com certeza em céu. Ele não tem um pingo de sentimento, é um lixo de fato. E o Ayakos diz, estive numa enquete de um canal de anime aqui no YouTube. E tinha uma leva de jovens passando pano, inclusive o Wendell Zano. É triste, mas as mentes estão adoecidas demais. É por isso que eu acho que ele tem chance de ser eleito governador de São Paulo ainda. Mesmo assim. Eu acho que São Paulo é bronco bastante para eleger esse maluco, mesmo depois de queimar o filme desse jeito. Ah, não, se ele tem saído alguma pesquisa com números aí que eu não tenha visto ainda, né?
Ele tirou, né, a candidatura dele. Ele não vai.
Sim,
mais
claro, como... sim.
Mas eu acho que ele não tem o apoio do bolsonarismo. Ele perdeu esse apoio em algum momento ali de divergências de ideias ou de interesses, não sei. Mas em algum momento houve desavenças, de modo que eu acho que ele não ter, sem esse apoio do bolsonarismo, essa fidelidade bolsonarista, acho que ele não iria conseguir grande coisa. Mas esse discurso dele consegue, né? Oxe, Bolsonaro falou que... Não olhou para Maria do Rosário e falou, não te estupro porque você não merece?
E teve o cinismo de dizer que não, você não merece. É isso que eu quero dizer. O que eu quero dizer é que você não merece. Ninguém merece. O cinismo de meter uma dessa... Tipo, isso é um negócio complicado, né? Porque quem acredita é ingênuo, é cínico, a gente chama do quê? Sabe, qual o nome que a gente dá? Ingenuidade ou cinismo? Donzelo é ótimo. Eu vou colocar aqui o áudio dele. Áudio não, né? Entrevista, né? Do rapazinho justificando o áudio.
Comportamento de uma mulher?
Não, não tenho. Inclusive, aquilo que eu te falei. Se você me perguntando isso agora, eu digo para você que foi errado o que eu falei. Não é isso que eu penso. O que eu falei foi um erro num momento de interação. Pelo amor de Deus, gente. A impressão que está passando aqui é que eu cheguei lá, tinha um monte de gente. Eu falei, quem quer vir comigo aqui que eu vou comprar alguma coisa? Pelo amor de Deus, não é isso. Não foi, nem poderia fazer. Nem, inclusive, nos áudios eu falo ali, né, ainda com modo jocoso, em modo informal, eu falo que não tinha tempo para fazer absolutamente nada. Além da missão, eu não tive tempo para tomar banho. Eu tô 3 dias sem tomar banho. Eu tô chegando mal aqui. Eu tô. Como eu posso dizer? Eu fui para fazer uma coisa, mandei um áudio infeliz e a impressão que passou é que eu ia fazer outra coisa. Então, se as pessoas quiserem me julgar pelo que falou, pelo meu áudio, eu acho que as pessoas têm esse direito de ficar à vontade. Eu peço que as pessoas entendam o contexto. Os dois contextos diferentes. Uma coisa é o ator que foi lá fazer a missão, fez e saiu. A outra coisa é o ator que já tinha saído e mandou um áudio num grupo privado com os amigos dele de forma... errada, descabida, não foi na melhor das posturas, é nítido aquilo, mas como eu falei, é um ódio privado, né? Um ódio privado.
Tá, legal. O que eu acho de interessante daqui? O que eu acho de interessante daqui é, no momento de empolgação, no momento de que ordem, né? Do que ele tá falando com o momento de empolgação exatamente, né? No momento de empolgação, ele mandou um áudio dizendo que vai fazer uma sessão de turismo sexual no leste europeu, é isso? E no dado momento ele diz, né? Não, do jeito que vocês falam, parece até que eu cheguei assim, cheio de dinheiro, vem aqui que eu vou comprar uma coisa para vocês. Não, Não é isso, porque o próprio áudio dele, a explicação de como funciona a estratégia. A estratégia não é ficar dando, distribuindo dinheiro. A estratégia é ir para uma cidade que seja dessas cidades ao lado, próximas às cidades onde tem as baladas, os lugares, e viver uma vida normal durante uma semana. E nessa vida normal, ir chavecando as pessoas no mercado. Essa é a estratégia do cara, é isso que ele falou ali no vídeo. Existe justificativa nisso?
Sabe que a Iacos faz uma pergunta interessante, essa daqui, essa última. Gostaria de responder essa pergunta do Iacos. Que ele fala, estamos focando no Arthur, mas o outro canalha que está do lado dele é quem fazia o Tour de Blonde. E esse MB, ele é ou não uma organização criminosa nos parâmetros da democracia burguesa? Iacos, organização criminosa nos parâmetros da democracia burguesa é o MTST, é o MST. São sindicatos que fazem greves, têm as suas greves, têm o seu direito de greve ainda conquistado, tolhido, considerado abusivo, considerado, enfim, maloca. É criminoso para a democracia burguesa quando os trabalhadores queimam os tão desejosos pneus, em protesto. Isso é considerado criminoso. Isso aí da MBL não diria que é considerado criminoso na democracia burguesa, não.
O mesmo cinismo que escuta Bolsonaro dizer eu não te estupro porque você não merece, é o cinismo que, ao ver essa situação, vai chegar facilmente à conclusão. Ah, mas aí é o Arthur, ele, né, teve um momento ali dele, o Arthur é dessa maneira, tal, mas o MBL é maneiro, pô, o MBL é legal. Não, mas e o Renan, o Tour de Blonde, o cara, ele dá um nome para turismo sexual, tá ligado? O cara chega a dar um nome, ele aprendeu sueco, sabe? E esse cara, não, beleza também, é um cara, indivíduo específico, né? Que individualmente ali tem uma moral errada e tudo mais. O mesmo cinismo que ao ouvir o Bolsonaro xingar a Maria do Rosário, ele é o mesmo cinismo que dá conta de abraçar essa situação. Dá conta de abraçar de boa.
E é curioso, né? Para quem quer entender o quão cínica pode ser a burguesia e a democracia burguesa, eu sempre recomendo um livro que é quase, para mim, quase profético, que é o livro o 18, de Brumário, de Luiz Bonaparte, escrito pelo Marx, na década de 50 do século 19. Lá você percebe o quanto a burguesia se associa, quando quer, aos bufões semelhantes ao Bolsonaro, a esse Arthur Duval, Mamãe Falei. Muito interessante, muito bom esse livro do Marx.
Isso faz eu me lembrar do Pânico Moral, né? O Pânico Moral é isso daqui, gente, ó. Fork Devils and Moral Panics. E, enfim, é um livro maravilhoso. Eu vou até ao índice, só para a gente dar uma lida no índice, do Stanley Cohen. Era isso daqui que eu não lembrava. The Creation of the Mods and Rockers. E, bom, eu acho que já fica tranquilo. Vale dizer que esse PDF aqui, ele caiu do caminhão, né? Então, se você buscar na rodovia chamada Google, você vai encontrar. E a gente tem uma análise sociológica que foca justamente nesse aparecimento disso que está sendo chamado de pânico moral. São elementos específicos que conseguem ter uma força, por mais que não sejam real, ou por mais que a sua realidade não seja relevante. Vale muito a pena. Novamente, Stanley Cohen, Folk Devils and Moral Panics, The Creation of Mods and Rockers. Não achei em português, só achei em inglês, né, gente?
E é curioso como esse pânico moral gerado, construído, sim, estrategicamente construído, que foi o pânico moral da Lava Jato, né? Estrategicamente construído, muito bem ali delineado, com lua entre juiz, procurador. Segundo o próprio Lula, que não iria dizer isso à toa, não iria dizer isso à toa, em conluio com o próprio Departamento de Estado norte-americano. E eu digo Lula não iria dizer isso à toa, porque o Lula ele não é dado a roubos e teorias da conspiração, não, gente. Para o Lula dizer... Olha, o Lula... Dificilmente você vai ver uma entrevista do Lula usando a palavra golpe sobre o que aconteceu em 2016. Para você ver como o Lula é precavido em relação à institucionalidade burguesa. Então, para ele dizer isso, alguma coisa ele sabe. Então, acho que você constrói esse pânico moral, só que o que vem depois dele, que a história tem revelado, são justamente bufões, né? É o escárnio completo aqui, né? O escárnio completo. Você faz um pânico moral para proteger uma moral, e o que vem depois é um escárnio. A Operação Mãos Limpas na Itália, por exemplo, ela veio logo depois da Operação Mãos Limpas, veio Berlusconi, né? A gente conhece todos os escândalos do Berlusconi também, né? E não tem mais esquerda na Itália hoje. Não tem mais esquerda na Itália. Depois da Operação Lava Jato aqui no Brasil, veio o quê? Veio esse bufão do Bolsonaro, né? Então, é muito curioso isso, né? Você faz o pânico moral, em tese, para proteger valores, só que o que você acaba fazendo é destruindo classes políticas, conflitos políticos, colocando num lugar um escárnio completo. Chega a ser uma contradição, né? O que vem depois do pânico moral é o Arthur Duval.
Vocês lembram disso? Na época que começou a ter as manifestações, não se sabia muito bem como lidar com elas. Acho que foi a primeira vez que teve manifestações em larga escala em São Paulo, em que você poderia muito bem dizer que não havia lideranças, você poderia muito bem dizer isso. E uma das tentativas da mídia era encontrar o líder para entrevistar, né, para bater um papo, para saber qual era o ponto do movimento, etc. Né, justamente para conseguir produzir notícia. A Veja, ela criou um líder das manifestações de 2013 no Brasil. Ela criou o Maicon Freitas. Saiu nas páginas amarelas a voz que emergiu das ruas. O cara era um dublê da Globo, basicamente, que não tinha nenhum histórico político. E quando eu falo histórico político, né, como eu não sou ingênuo, nem você que está me vendo é, a gente compreende que é histórico de participação em movimentos sociais, não simplesmente participação na política institucional. O cara era basicamente um zero à esquerda. Ele foi criado como sendo esse grande sujeito que ia representar uma liderança das massas. Depois de um momento de profunda confusão, a primeira tentativa... Eu não lembro o nome do autor, eu vou procurar agora, inclusive, enquanto eu falo. Acho que é Christopher Dejoux, algo assim. A primeira tentativa, quando a linguagem não consegue dar conta, e isso acontece na obra artística, é a imposição dos trajes sociais, vai dizer o autor. Isso pode ser concretamente visto quando a gente olha uma obra, tipo aquela dos macaquinhos do Sesc, lembra? Dos macaquinhos, que o MBL foi atrás, que acho que no vídeo do Meteoro ele chegou a falar disso ali no começo também. Quando a gente olha para isso, em vez de entender como obra de arte, a gente coloca os trajes morais e avalia segundo um critério moral citadino, assim, acabou, fora do campo artístico, fora de qualquer visão artística. Tentar colocar o traje social no momento de 2013 foi a Veja tentando enquadrar as manifestações como sendo manifestações da maneira como devem acontecer numa democracia liberal burguesa, onde há lideranças, onde há conversa entre lideranças, onde o povo não precisa falar, o povo pode votar, o povo não fala. Eu acho que o Arthur Duval, ele é tipo o Maicon Freitas da vida. É claro que ninguém colocou o Arthur Duval. O Maicon Freitas, ele foi, de maneira artificial, colocado como líder pela Veja. O Arthur Duval tem um canal, ele conseguiu produzir essa relevância dele. Relevância essa que, da comunicação, ele conseguiu transferir uma parte para a política. Conseguiu saltar de um campo para o outro. E fez isso, eu acho que justamente porque hoje a comunicação e a política estão muito ligadas nisso que a gente chama de as narrativas, né? Que a gente fala das narrativas, onde o que pós-verdade, onde o que importa é muito mais a maneira, é muito mais como se diz. O que importa são mais os elementos que estão sendo ditos do que a verdade factual desses elementos, né? E nesse momento de toque da comunicação persuasiva com a política, mas de uma maneira diferente, onde você tem tecnologias de comunicação ao apoio, né, como as redes sociais, YouTube, eu acho que aí você tem a emergência de um Arthur Duval, onde, assim, na moral, eu acho que se fosse para olhar nos olhos de quem dava essa força inicial, essa relevância inicial, talvez a gente só fosse ver adolescente e jovem adulto playboy. Talvez a gente até caísse na real, se a gente pudesse dar uma olhada para isso, né?
Eu acho que a mídia... hoje em dia, eu acho que tem dois campos, né? Que às vezes se entrecruzam, às vezes se justapõem, e às vezes um perde o controle sobre o outro. Então, primeiro, a mídia, ela lança uma ideia, uma obsessão, a grande mídia lança uma espécie de obsessão e fica em conluio numa obsessão. É por isso que eu vejo, o que eu vejo hoje de produção do Zelensky é muito semelhante ao que foi a produção do Sérgio Moro, a produção midiática, que é a produção de um herói, né? A produção de um super, né? E aí cria-se esse super, fica ali batendo martelo por conta de alguns interesses muito particulares. E aí esse super também vai ali com as suas redes, conquistando um poder político. Em alguns momentos há conflitos, e aí depois a mídia vai lá, a grande mídia vai lá, quando ela percebe que perdeu o controle, inclusive com um poder de decisão em relação àquele líder político, ela começa, então, a fazer um caminho de recuo, né? De recuo. Ah, poxa, acho que a gente... Veja, a Folha de São Paulo fez meia-culpa em relação à Lava Jato, né? Caminho de recuo. Por quê? Porque isso daí perdeu um pouco o controle, acabou descambando no bolsonarismo, que não fez bem para ninguém, né? Mas eu acho que num primeiro caminho andam juntas e começa por essa questão de você bater numa tecla que vai virando uma obsessão mesmo, assim, sabe? Obsessão por determinadas figuras, por determinadas ideias E aí, quando vai para as redes sociais, a coisa fica um pouco mais dispersa do que os grupos de mídia oficiais talvez queriam, mas, de todo modo, andaram lado a lado durante momentos decisivos, né?
H-C-VNTB. Ótimo título, canal maravilhoso. Pô, pegou o título? Pegou a sacadinha do título? Ceia, boa noite, camaradas, boa noite, Ceia. Proto Zé Trovão, diz o Ayacos. E o H2C, nossa. Boa noite, H2C. Gente, compartilhem nos grupos de vocês, grupos de WhatsApp, grupos de Telegram. Bora fazer essa live ficar com cada vez mais gente, né? Colaborem com a gente, deixem pelo menos o like. Deixando o like já é exibido para mais gente, com certeza. Aproveitem, se não são inscritos, inscrevam-se no Colunas Tortas, inscrevam-se também no canal Delongas, para a gente conseguir sempre ter mais gente conversando, né? Mais gente debatendo aqui.
Mas posso fazer uma propaganda do canal, no canal Delongas amanhã? Vou dar uma aula amanhã sobre o livro do Andrew Coríbico, o livro Guerras Híbridas, em que ele estuda justamente como, sobretudo, Washington, né, os Estados Unidos, ele se vale cada vez mais dessas guerras indiretas, né, que são conflitos que são estabelecidos de forma não linear, conflitos de guerra de informação mesmo, uso massivo de redes sociais, da grande mídia corporativa também, para implementar ideias, fazer com que haja indisposições em relação a governos locais, para que haja isso que é chamado de revolução colorida, como aconteceu na Ucrânia, aconteceu no Brasil, aconteceu naquela primavera árabe, e que caso essas revoluções coloridas por si só não tenham sucesso, o que se faz é que ao invés de uma investida militar direta, também há uma associação a grupos locais de combate e que também são dispersos, como milícias, grupos, enfim, grupos armados dispostos ao combate de forma também pulverizada na sociedade para tomada de poder e mudança de regime. Isso é o que os Estados Unidos vem pregando, por exemplo, um exemplo dos mais claros é a Síria, né, com o seu... fornecimento, inclusive, de equipamentos para os rebeldes ali do regime sírio, mas também na Ucrânia, em 2014, em alguma medida, no Brasil, claro que sem a necessidade, nesse caso, desse aparato não convencional de guerra, até porque esse aparato não convencional de guerra aqui já é a nossa polícia militar, né?
O Osama Bin Laden foi algo nesse sentido, né? No miolo da Guerra Fria, a tentativa de não bater de frente com a União Soviética passava por dar armas e treinamentos, ou seja, habilidades técnicas e tecnologias, para que se pudesse ter um conflito interno, né? E aí nenhum americano saia morto.
Exatamente, eles armaram, né, o Osama Bin Laden, veja, era um grupo insurgente ali que tinha alguma indisposição contra a ocupação soviética, eles armaram e basicamente transformaram aquilo ali no maior grupo terrorista que surgiu, né, ali no Oriente Médio, que foi a Al-Qaeda. Só perdeu esse estatuto de maior grupo terrorista porque depois surgiu outro no Iraque, também em razão da guerra dos Estados Unidos no Iraque, né?
Então é isso, Bruna, aí. Boa noite.
Entrem lá, amanhã às 19 horas no canal Delongas, minha gente. Quem quiser ver essa aula aí do livro do Andrew Coríbico.
Maravilha. Bruna, boa noite, tudo bom? E também, gente, a quem se interessar, né? No clube de membros do Colunas Tortas, há uma série já sobre a microfísica do poder em Michel Foucault. Está em desenvolvimento uma série sobre as diferentes figuras do desatino na história da loucura. Há uma série também em desenvolvimento, com vídeos sendo publicados sobre a modernidade líquida em Zygmunt Bauman, tudo no clube de membros do Colunas Tortas. E no clube de membros, ali vai ser o lugar onde sempre a gente vai ter mais conteúdo sobre Foucault, só que olhado no detalhe, né? Sobre Bauman, mas olhado no detalhe. fiquem super à vontade. O conteúdo que já há hoje, eu tenho certeza que pode ser que vocês gostem. Certo? A Yakus diz, canal do Pedro Doria. Falou Pedro Doria, já sei que é coisa boa. Acabou de lançar um vídeo. O que faz Putin fascista? Né? E o Jefferson Prates. Boa noite, Jefferson. Tudo bom? Os Estados Unidos têm a maior assessoria de imprensa já vista na história da humanidade. Perfeito. São basicamente todos os jornais conglomerados que existem, né?
Difusão de informação, na verdade, assim, plataformas de difusão de conteúdo, não vou nem chamar de informação, é o que os Estados Unidos mais se vale hoje, né?
Perfeito. Guilherme, bora seguir para o nosso último bloco. Nosso último bloco, a gente vai dar o nosso pitaquinho básico a respeito de um evento que, assim, com todo respeito, né, depois de falar de algo tão pesado, agora a gente vai falar de algo um pouquinho mais leve. Agora o nosso objetivo é só tentar terminar o programa com um ar minimamente leve, né, de quem está no Brasil e pode passar a noite em segurança no fundo. Cara, Arthur e Jade, e agora?
Olha, sabe que esse conflito aí, Arthur e Jade, sabe que eu vou votar na terceira via?
Eu votaria na terceira via também. Nesse momento, a Jade que tá saindo disparado. Meu Deus, o que é isso?
A Jade tá saindo disparado, né? Mas eu vou na terceira via, que para mim é a Gessilane.
Gessilane. A Jade é tipo a Carol Conká desse programa.
A Jade virou a Carol Conká, só que esse programa precisa de uma Carol Conká, né? Porque tá muito morno. Pode tirar a vilã assim, né? Sim. Tá muito morno. Aliás, se a Carol Conká entrasse nesse programa, eu jamais votaria para ela sair. Deixaria ela ali dentro brigando e humilhando todos.
Ó, o Jefferson, ele diz o seguinte, ó, fora Jade, fora burguesia. Olha, vale trazer só aquele momento que a Natália vira, acho que pro PA e pro DG, né? Não, eu tô com vocês aqui, a gente é proletário, o pessoal lá é burguesia.
Isso é verdade. A Natália é uma boa candidata. Quando tiver Natália, se tivesse Natália e Jade, eu até falaria fora Jade, né? Agora, porra, esse Arthur aí é meio burguês também, viu?
Esse Arthur é completamente burguês.
É completamente burguês também, viu? O último, o único que não é burguês aí é a Gessilane, coitado. Só que ela é meio... Na verdade, esse paredão é complicado, porque eu não queria que saísse nenhum dos três. Porque a Gessilane, apesar de ser meio planta, ela é uma planta que atrai conflito, assim, para tudo que ela fala, sabe? Ela tem um fator. Então, não é um bom paredão para alguém que sair, não. Porque seria interessante para mim, assim, se saísse uma pessoa que de fato é planta. Tipo um Vini da vida, assim, sabe? Que nem sei o que ele tá fazendo lá dentro, coitado, Vini. Ô, Vini, o que ele tá fazendo lá dentro? Eu nem sei o que ele faz, assim.
Teve um jogo da Discordia que ele precisava dizer quem era o figurante. Aí ele botou o DG falou, eu sou figurante? Dele, não, mas com todo respeito, não, mas pode ser que um dia a gente se fale de novo. E não sei, nesse momento, pra mim, na minha vida, né? Cada um é cada um, tipo, sabe? Cheio de defesas, assim, só pra não dizer, mano, você é um bosta, foda-se.
Quando já começa a vir com esse papo assim, não, nesse contexto, nesse lugar, nesse momento, nessa noite, nessa circunscrição métrica que eu estou falando isso. Quer dizer, é tanto disclaimer, né, para o que vai falar, que, pelo amor de Deus, porra.
É basicamente...
Logo, chuta logo
é baixo, anular a própria palavra, né?
É, exato.
Não é um trabalho de você anular a própria palavra. Né?
Exatamente.
O Jefferson diz, Arthur é burguês, mas é fiel. É viciado em fidelidade esse cara, mano.
Desde que ele é fiel.
Desde que ele entrou no Big Brother, eu percebo que ele é viciado em fidelidade.
É fiel, de fato. O Arthur é, cara, muito fiel. Ele é 16 vezes fiel.
Eu botei esse daqui, o Arthur é a nova Juliette. De fato, né? Só que eu acho que passou esse momento de ser nova Juliette, né? Ele não conseguiu aproveitar isso.
Se ele continuar, eu acho que ele precisa dar uma animada, porque, assim, ele vai ter que mudar um pouco a narrativa quando a Jade sair. Porque a Juliette, ela foi meio perseguida do começo ao fim, assim. As pessoas miraram nela do começo ao fim, né? O Arthur, eu acho que depois que a Jade sair, eu acho que ninguém vai mirar nele, não. Ele vai ter que saber se reinventar como personagem, como protagonista do BBB, como bonzinho. Porque o bonzinho, ele tem que ser perseguido, pô. Eu acho que ele não vai ser mais perseguido por ninguém.
Sim. Ó, o Ceia, ele colocou um comentário legal que dá até um ensejo para eu botar um videozinho muito interessante da Mayra Cardi. A mulher do cara tá fazendo propaganda de banco zoando ela mesma, né? Mayra Cardi, a esposa do Arthur, enfim, e tudo que aconteceu aí do cara ter traído 16 vezes foi com ela. Tem um vídeo dela de estupro alimentar, você chegou a ver isso?
Meu Deus, bota aí, vamos ver esse negócio.
Vamos lá. Mayra Cardi, estupro alimentar. Vamos ver. Cadê o videozinho dela? Meu Deus, aqui. Ah, peguei. Vamos lá, minha gente, sessão de cinema.
Sem áudio.
Esse vídeo, ele não pega o primeiro momento. Eu vou só descrever o primeiro momento. O texto é maravilhoso, independentemente do que... Enfim, independentemente das ações ali, o texto é muito bom. Nesse primeiro momento, o que que acontece? Alguém, violentamente, enfia uma tortinha de morango na boca dela. Violentamente. Assim, ó, na cara, assim, ó. Por isso que ela fica com o rosto um
pouco... Torta na cara, né?
Sujo. Uma tortinha de morango com amora, frutas vermelhas, tipo, mó gostosa. Deve ter sido mó cara, sabe? Desperdiçando no vídeo desse.
Estupro alimentar é quando a pessoa que você mais ama, que diz que mais te ama, a sua mãe, seu marido, a sua melhor amiga, quer te empurrar, goela abaixo, aquilo que você disse. Sabe por quê? É inconsciente. Porque eles não são capazes de lidar com a sua determinação de quando você diz não. Porque quando você diz não, eles têm que lidar com a fraqueza deles. Não sendo capaz de fazer o que você está fazendo. É difícil dizer não. Mas mais difícil ainda é lidar com quem te ama de força, te obrigando a comer aquilo que te faz mal. Só você sabe o quanto.
E é isso, é um mundo de fantasia em que as pessoas, tipo, forçam as outras a se alimentar corretamente, sei lá.
Ela fala um pouco assim, né, com os dedos meio próximos, assim, você... Porque eu já vi no Arthur, no almoço do anjo do Arthur, ela fica assim, né? Eu achava até que era sinais que ela dava pro Arthur, porque ela falava assim, o Arthur, sabe, com o dedinho assim, meio, o Arthur... Ele gosta da tia dele, assim. Eu achava que era sinais que eles tinham combinado, mas não, acho que ela tem esse cacuete mesmo de ficar assim, né?
Essa da história eu achei genial, porque quando a Mayra contou a história lá do anjo, cara, não fez o menor sentido. Daí depois o Arthur, ele meio que recontou pro pessoal ali em volta, emocionado. Aí o negócio fez sentido, mas quando ela falou, foi tipo, ah, que você tem sua tia, ela falou, nossa, nunca vi tanta coisa bonita, mudou, e acabou, sabe? E é isso, mano, o que tá acontecendo aqui, cara? O Arthur tem que ganhar esse prêmio, ele merece.
Não, não, mas lembrando que quem que disse que fora Jade, fora burguesa, mas Jefferson, você não viu ontem que ela vai doar o prêmio para 5 instituições de caridade, Jefferson? Não viu isso, Jefferson?
Puta, a pior retórica do mundo, cara, mano.
A Jade, assim, ela já tava cancelada. Ela foi lá e terminou de passar uma pá de pau, assim, né? Alguma possibilidade que ela tinha, né? De ter algum respiro nesse paredão. Pô, velho.
Não tem como. Ela não perdeu a oportunidade, sabe? Ela não perdeu a oportunidade. A Jade saindo vai ser um golpe pro pessoal lá dentro, porque eu imagino que eles se achem bons o bastante. Tanto quanto o pessoal se achava no passado, no início? Talvez não, né? Já saiu um pessoal deles ali, né? Já se sabe que é disputado, né?
Olha, eu ia fazer uma piadinha muito infame agora, mas vou fazer de qualquer forma. Olha, eu acho que a Eslovênia vai ficar em pedaços e não vai ter OTAN que resolva ali, viu?
Também é interessante lembrar que o Coringa... A gente do caos tá lá dentro ainda, o Gustavo Heterotop, maravilha. E que, por pouco, esse deu a volta, nossa, esse cara foi a remontada, né? Remontada do Gustavo na prova bate-volta. Capitalismo é foda, até chifre vira mercadoria, né? Porra, se tem gente morrendo, tem alguém para vender o lenço, né? Vou dar essa desculpa quando me perguntarem por que não disse não às drogas. Disse tudo Jefferson. E aqui, por fim, a Jade Soros vai financiar a campanha do Lula, né? Como naquele videozinho do rapaz. Se eu ganhar na loteria, eu vou financiar a campanha do Lula, com ênfase no Lula. Na campanha do Lula, né? Né? Ele diz no vídeo. Do Lula, né? Pra repórter da Record, se eu não me engano, da SBT. Minha gente, eu acho que a gente bateu um papo legal nesse momento. Guilherme, você tem algum ponto que você gostaria de acrescentar aí nesse finzinho?
Mais nada, gente. Reforço o convite. Aula amanhã sobre guerras híbridas, no Delongas. Valeu, foi muito legal o papo. Agradeço aí a Iocos, Jefferson, Ceia, Alex, Regis, todo mundo comentou. Muito obrigado mesmo, foi um papo bem legal mesmo, gostei bastante, valeu aí, gente.
Isso aí, minha gente, amanhã temos canal Delongas, fiquem à vontade para se inscrever no Delongas e para se inscrever aqui no Colunas Tortas, por favor, deixem o seu like para que a gente possa ser visto por mais pessoas, é bacana da sua parte fazer essa gentileza. E o segundo passo da gentileza, o upgrade da gentileza, na verdade, nem é uma gentileza, é uma relação comercial, né? Se torna membro do canal e você tem acesso a vídeos exclusivos para membros sobre Foucault, sobre Bauman. E fique super à vontade, tá bom? Uma ótima noite, uma ótima janta e até semana que vem. Semana que vem a gente vai falar sobre sociologia, sobre tecnologia, sobre o papel do celular numa nova configuração social com a professora Cláudia Siré. De sociologia. Tudo bem, minha gente? Tchau, tchau.